Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
Eu sou o Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala, Bruno. Tudo bem?
Olá, olá, Felipe Cordeiro. Eu estou bem. Como que o senhor se encontra no dia de hoje?
Bruno, estou ótimo. Estou cansado aí, como sempre, mas contente como nunca. Principalmente porque estão rolando, nesse exato momento, as inscrições para as rodadas de negócios do primeiro tratamento. Acho que essa ponte ficou natural, Bruno.
Assim, ficou, claro. Ficou super natural. Todo mundo espera, na verdade, né? Que a gente pare da rodada, então está tudo certo. As inscrições estão abertas até o dia 30 de março, como a gente já falou algumas vezes aqui. Tá chegando, né? Tá chegando o fim aí do prazo, então se você não se inscreveu ainda, está na hora de se movimentar, de preparar aí os seus projetos, né? Até 4 projetos, inscrever seus projetos. Todas as informações estão lá no nosso site, no primeirotratamento.com.br, tem lá a seção da rodada de negócios, com regulamento, com todas as informações que você precisa. A gente sempre se coloca à disposição aqui para tirar dúvidas no nosso e-mail, rodada.primeirotratamento@gmail.com. Pode mandar, se preferir, mensagem no inbox ali no Instagram, que a gente responde também, tá bom? Mas é isso, está chegando o fim do prazo. E, Filipe, temos aí também uma novidade, certo? Para os nossos ouvintes, os nossos apoiadores. Quer falar um pouquinho dessa novidade?
Exato, Bruno. A gente está com uma novidade aí, que é uma novidade que é do primeiro tratamento também. A gente esteve aí nos últimos anos quase que um terceiro elemento aqui do podcast, que está com a gente em diversas iniciativas que a gente faz, o Guilherme Petri. Galera que não conhece o Guilherme Petri, pode procurar aí, ele está sempre no Cena Aberta, Primeiro Tratamento, tem alguns episódios aí abertos, ele entrevistou a gente, né, nos episódios acho que 200 e 201, é um cara que ele nos últimos acho que 2 anos ou 3, se bobear, foi coordenador do grupo de estudos do Primeiro Tratamento, e agora a gente está, junto com o Petri, trazendo uma novidade. A gente junta aí um pouco da experiência dos grupos de estudo, a gente junta um pouco da experiência que o Petri tem como professor, é um grande professor de roteiro, professor da roteiraria, é um cara que entende muito, sabe muito, e agora a gente vai fazer uma evolução do grupo de estudos de uma forma diferente. A gente vai fazer uma iniciativa que chama Leituras Orientadas, a construção da personagem de ficção. Que é o seguinte, em vez da gente fazer como normalmente a gente fazia o grupo de estudos, e a gente foi vendo que cada vez foi se tornando uma coisa onde o Petri acabava, ao invés de se tornar, né, uma grande discussão, foi se tornando cada vez mais uma leitura guiada, quase que um curso, a gente resolveu fazer uma diferencinha no formato. Então a gente vai fazer uma leitura orientada mesmo, mas em vez de ser um livro só, a gente vai ler 2 livros, A Construção da Personagem, da Renata Palottini, e A Personagem de Ficção, com os ensaios de Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio Salles Gomes e Antônio Cândido. E o Petri, ele vai fazer essa organização, essa quase que uma explicação que acaba se tornando mesmo, quase que um curso a partir desses 2 livros, né? Um livro completo, um livro de ensaios, e que dessa vez vai ter uma novidade, né, Bruno? Dessa vez a gente vai ter uma forma de que nossos apoiadores, assim como todas as coisas que tem aqui do primeiro tratamento, vão ter muitas vantagens, vão ter muita vantagem para participar aí, né, dessa leitura orientada, mas também vão ter possibilidade para pessoas que não são apoiadoras, né, Bruno?
Exatamente. A gente vai ter aí 2 modalidades de inscrição, né? Vai ter a inscrição para não apoiadores, com preço cheio, e para os apoiadores do Primeiro Tratamento, tem um desconto aí bem razoável no valor da inscrição, tá bom? Todas as informações estão no formulário da inscrição para as leituras orientadas, que estão no nosso link da bio ali no Instagram. ou no nosso Twitter, ou enfim, X, né? Enfim, no link da bio do tratamento tem lá formulário, inscrição, leituras orientadas, e você vai encontrar a explicação certinho, quanto que é o valor de inscrição cheio, quanto que é o valor com desconto, quais são as peculiaridades aí. Também todas as informações de datas, né, que no caso vão ser 7 encontros, começando no dia 8 de abril, encontros quinzenais, que vão até o dia 1º de julho, né, que é a data do último encontro, tá bom? E é isso, tem toda a informação lá de data, de pagamento, de data, tudo isso vai estar ali no formulário que já está disponível, na verdade, a partir de hoje, dia 19 de março. E a gente também se coloca à disposição sempre para tirar dúvidas, né? Assim como dúvidas da rodada, né? A gente também pode tirar suas dúvidas sobre as leituras orientadas, essa nova iniciativa, né? Que é meio nova, meio velha, com uma cara nova, né? De uma
É uma
harmonização.
evolução, né? É uma evolução do
Harmonização
que a gente vem
facial.
fazendo nos últimos anos, né?
Harmonização facial. Não é, né? Não é assim, né? Coitado Petrina. Não vamos chamar, não vamos associar, né, essa iniciativa a esse tipo de procedimento estético. Mas, enfim, essa é a novidade. E, Filipe, vamos falar um pouquinho antes de a gente apresentar a nossa convidada. Vamos bater um papo, né? A gente não bate papo nunca mais. A gente sempre só fala da rodada, de iniciativas. E para as duas pessoas que gostam de ouvir a gente conversando, né? Deve sentir falta. Então, vamos falar um pouquinho dos filmes do Oscar, vai, por que não aproveitar esse timing, se ainda existe, né, essa janela de oportunidade. Aí o Oscar foi aí, sei lá, uma semana atrás, 2 semanas atrás. Vamos falar um pouquinho da nossa. O que você assistiu aí de bom, do Oscar? A gente não fala muito tempo de coisas que a gente tem assistido, né? O que chamou a sua atenção nesses filmes aí que foram indicados, que venceram? O que você pode dizer?
Brunão, realmente a gente não fala faz bastante tempo, né? Toda hora tem rodada, curso, iniciativa. A gente tem conversado pouco, mas também é início de ano, né? Início de ano, a gente fica um pouquinho de férias, já vem um monte de coisa de uma vez. Cara, eu vi algumas coisas do Oscar. Eu acho que talvez esse ano eu tenha visto até mais coisas do que ano passado. Normalmente eu vou vendo alguns filmes, eu não sou tão. Eu faço aquela corrida, aquela maratona para chegar no dia do Oscar e ter assistido as coisas. Então, assim, por exemplo, eu já estou na minha agenda, sabendo aí que vou estrear nos streams alguns filmes que eu não vi, que eu estou querendo
Ah, eu
muito
também tô
ver.
nessa, cara. Eu também tô nessa.
Então, tipo, a gente já está aí para vir a Anatomia da Queda, a gente está por vir Pobres Criaturas,
E
alguns
são
filmes que eu não.
justamente. Aí, você não viu esse só?
Não,
Sério?
eu também não vi Zona de Interesse. Eu acho que
Ah,
talvez
cara, esse eu vi.
Anatomia da Queda e Zona de Interesse são os dois que eu senti um pouco de
Queria estar
fomo.
participando. Você
Eu
queria estar participando da discussão.
queria, eu senti um fomo ali, um Fear of Missing Out, que me parece que eu vou adorar esses filmes e parece que são os grandes filmes aí dessa safra do Oscar. Mas, cara, eu vi algumas coisas, tá? Eu vou falar sobre um filme que eu vi, inclusive, logo depois do Oscar, e que eu adorei, e uma coisa fora da curva para você. Eu
Qual?
assisti na Netflix muito recentemente o Henry Sugar. Você chegou a ver o curta que ganhou?
Ah, não. Não, cara, não vi, mas eu certamente não esperava que você falasse desse, né? Achei que você ia falar dos principais, mas vamos lá, vamos lá.
Cara, mas eu acho muito interessante esse filme. Eu queria falar um pouco desse filme, porque, é um excelente filme. É o primeiro Oscar do Wes Anderson. É um filme que tem um puta elenco. Um elenco assim é o Benedict Cumberbatch, tem o cara que fez o Gandhi, que é o Ben Kingsley, tem aquele Dev Patel, tem um mega elenco. É um filme.
Galera dele, né?
A galera dele é um filme que ele tem uma particularidade muito grande, que ele é um filme. Porque ele tem toda a estética do Wes, mas ele é todo narrado, é uma coisa super diferente, assim, a forma como é a narrativa, como a narrativa é feita. E é um filmaço, cara, é um filme, um curta de uns 40 minutos, eu acho, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, mas que é uma das coisas mais legais que eu assisti ultimamente. Mas eu estava ouvindo uma discussão outro dia, no podcast, que eu achei interessante, eu queria abrir e trazer ela aqui para você. Eu acho que vai ser uma discussão vazia, acho que a gente não vai chegar em nenhuma conclusão, mas que eu achei interessante, que assim, é o primeiro Oscar, né, do Wes, e com uma mega produção. É um filme com uma, para um curta, uma superprodução. Deve ter custado mais caro do que talvez 100% dos filmes brasileiros que foram feitos no ano passado.
É
Eu
provável, provável.
chutaria isso. E aí, uns caras estavam conversando, um cara estava falando sobre como o Oscar, uma das únicas, ou talvez a única categoria que dava chance para novos realizadores, era de curtas. E como a Netflix, né? A Netflix de certa forma, ela mudou, né? Ela revolucionou o nosso mercado em várias formas. E talvez seja mais uma que ela está mudando o nosso mercado, porque por conta dessa forma de janela deles, que pode ser muito mais maleável, que pode ser muito mais um curta desses, pode criar um buzz, um monte de gente vê, um monte de gente, inclusive, querer assinar por conta disso. A gente talvez comece a ter uma era aí de curtas com orçamentos gigantes e
De
de
medalhão, né?
diretores, atores, produtores consagrados e que talvez tire um pouco desse charme, ou talvez até dessa. E aí a dúvida é se isso era quase que um foco, um objetivo de ter uma categoria que às vezes consegue premiar pessoas sem tanta experiência, novatos. A gente pega, por exemplo, tem outros prêmios grandes que tem ali separado uma categoria para primeira direção, até X direções, até
É, tem
X roteiros.
esses, acho que aquele Spirit, né, aquele prêmio que eu acho que é mais de cinema indie, eu acho que tem esse tipo de prêmio. Não é qualquer prêmio que, não é qualquer premiação que tem,
Não
né?
é, não
Mas sim.
é. Mas aí no Oscar a gente tinha, mesmo sem ter, a gente tinha essa possibilidade um pouco. E aí eu fiquei curioso com essa discussão, porque assim, eu adorei, sei lá, quando foi a última vez que eu quis ver o curta que ganhou o Oscar, talvez o do Kobe Bryant, e adorei, e ao mesmo tempo me senti um pouco culpado de não ter dado oportunidade para alguém novo. Mas, sei lá, talvez seja uma digressão do assunto de Oscar que a gente faria normalmente. Eu queria tirar uma curiosidade contigo, já que você
É. É,
viu,
assim,
sei.
primeira vez
Fala,
que eu
desculpa.
escuto sobre isso, assim, né? Quer dizer, eu já sabia que ele tinha feito esse curto e tal, mas eu, cara, vou te dizer que eu tava meio por fora disso, eu não sabia nem que era da Netflix. Não sei se tem opinião formada, não, cara. Isso até me lembra, cara, engraçado, isso até me lembra de quando, não sei se você acompanhou isso, já tem muito tempo já, quando eu tava começando a coisa do crowdfunding, principalmente no audiovisual e tal, e aí nos Estados Unidos, o Zach Braff, você lembra do Zach Braff? Aquele cara que fazia os
Não.
Scrubs, aquele ator, e
Sim,
aquele que agora de
sei,
voltar ao Garden
sei, sei.
State e tal. E aí ele foi, fez o primeiro filme que foi um sucesso, indie, né? Ele foi fazer o segundo filme dele, e aí ele botou no crowdfunding, assim. E aí começou a ter uma revolta muito grande da internet, assim, dizendo assim: porra, tu é o Zach Braff, irmão. Se tu quiser fazer um filme, tu faz um filme com estúdio, caralho. O que que você tá fazendo ocupando espaço de gente que tá querendo levantar a grana para fazer um filme, sabe? Quem não é ninguém para fazer um filme. Isso me deu um pouco essa discussão, assim, sabe?
E qual é a tua opinião sobre essa discussão?
Cara, eu confesso que na época eu falei, porra, eu fiquei meio que do lado da galera que se revoltou um pouco. Falei, porra, cara. Aí o Zach Braff falou, ah, não, a argumentação dele foi essa. Ah, não, eu quero fazer o um filme pelo crowdfunding porque eu quero o controle sobre o corte final, né? E aí, porra, mano, sei lá, né, cara? Você também não pode dar um. Ele quer um controle criativo total, né? Eu acho que ele falou, né? Você não pode dar uma sambada, né? Fazer algum tipo ali de concessão ali, né? Criativa em algum momento, né? Jogar o jogo, né? Enfim, eu achei meio bobeira da parte dele, assim, sabe? Tem que se subir, até porque, sei lá, eu já fiz essas coisas de crowdfunding também. Eu acho que é uma situação meio chata, né? Que você, tipo, tá lá meio pedindo dinheiro pra galera. Eu acho meio esquisito você ser um cara com uma certa fama, um certo prestígio, né? Se submeter a esse tipo de coisa, assim. Eu acho meio, sabe, sei lá. Por isso que eu acho que eu fiquei até com a galera da internet na época, assim, sabe? Mas hoje em dia, cara, não sei, mano. Eu tenho que pensar um pouco sobre isso, assim. Mas talvez se eu fosse um realizador de curta, né? Eu nunca fiz curta nem nada, mas eu acho que talvez eu me sentiria um pouco, porra. Claro que tá longe da nossa realidade, né? Totalmente filmes do Oscar, né? Concorrer a um Oscar de curta, né? Mas eu me vejo assim no lugar assim
De estão
desse
tomando
realizador.
todos os espaços, né? Estão tomando todos os espaços e cadê as
Que é
oportunidades,
uma
né?
categoria tradicionalmente feita, né? Como você falou, pra gente que tá. Faz o filme que dá pra fazer, né? E o filme que dá pra
É.
fazer não dá pra competir com essa galera, né?
Faz o filme que dá para fazer, experimenta algumas coisas, se apresenta esteticamente, narrativamente, ele
É
tem
uma
um lugar
vitrine,
ali.
né? Claro, é uma
É, porque
vitrine.
também, se você começa muito por exemplo, fazer talvez esses curtas de super budget, começa por um lado, tirar o espaço dessa galera e também, por outro, começar a ter esse problema também de ser menos criativo, porque, pô, claramente o filme até é bem criativo, mas é um diretor que ele já é muito autoral, ele já tem uma assinatura muito forte, então, assim, o curta que ele tá fazendo não é uma coisa completamente fora do que ele faz da obra dele. Ah, ele pegou agora, vou fazer uma coisa completamente diferente num curta, vou fazer um curta completamente experimental. Não, ele tem uma esquisitice como todos os filmes do cara têm. Então, até para você ter uma categoria um pouco mais ousada, um pouco mais de vanguarda, assim, se a gente começar a ter grandes estúdios, grandes orçamentos, a gente vai ter excelentes curtas, não tenho dúvida. Mas talvez não tão ousados, talvez não com tanta chance para a galera nova, talvez não tão esteticamente à frente do seu tempo, que aí pode servir de referência ou até para se tornar outros filmes. Então acho que também tem esse lugar, mas também acho que é um pouco cedo para a gente parece um fim do mundo de uma coisa que primeira vez que acontece.
É a primeira vez que eu vi alguém trazendo esse drama, envolvendo essa questão. Não sei se está rolando já esses debates. Deve estar rolando esses debates, né? Como você falou. Mas enfim, é um bom desabafo. Mas falando dos filmes que concorreram...
Cara, eu queria fazer primeiro uma pergunta para você. Esse ano você assistiu a cerimônia?
Cara, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu tava no churrasco.
Cara, o nosso podcast é o mais... Assim, a gente demorou pra falar sobre Oscar. A gente falou depois. Então a gente tem que fazer uma conversa um pouco diferente.
É porque começou mais cedo esse ano, sacou? E aí, quando eu cheguei em casa, já tava meio que na metade do final. Falei, ah, mano, eu não quero pegar essa festa no meio. Eu não tô nem vestido de acordo, sacou? Então, mas enfim, você viu...
Cara, eu vi, eu tava em casa, não tava no churrasco. Eu vi como eu vejo quase todos os anos. Eu boto um pouquinho, vejo uma categoria, aí tiro.
Chato, né?
Aí
é chato,
boto
é uma premiação
novo.
Chata.
Eu vi, por exemplo, ao vivo as categorias de roteiro. Vi ali ao vivo, tava meio que no Twitter olhando. Ah, vai acontecer, vou dar uma olhada. Mas de resto, cara, não vi nem o garoto cantando do Ken lá.
Ah, isso eu vi depois,
eu nunca assisto muito.
O Oscar é sempre chato, vamos combinar, né? Na verdade, é um grande pretexto pelo menos, assim, pra gente que gosta, pra gente que trabalha com isso, é um pretexto, assim, pra uma época que tem muito filme bom, né, reunido, né? Então, mas enfim, mas é isso, não vi o Oscar, vi alguns momentos depois, mas assim, filmes que chamaram a atenção, eu acho que dois caras que a gente pode falar são os que ganharam de roteiro, né? Que, assim, vou te dizer, cara, eu acho bem justo, viu, pelo que eu vi. Eu também não vi Anatomia de uma Queda e não vi ainda Pobres Criaturas, né? Também não vi Maestro, mas ninguém... Não acho que foi, pelo que eu li por aí, não acho que seja, assim, uma... realmente uma lacuna, né? Mas você viu Maestro, né?
Não vi, não sei nem se eu vou ver, cara.
Não tem muitos argumentos, né, que defendem o filme. Eu acho que vale dar um destaque primeiro para o filme que ganhou o prêmio de roteiro adaptado, que foi o Ficção Americana, que eu, sinceramente, cara, não esperava nada do filme. Assim, eu fui assistir, quando eu vi, acho que não tinha muito hype, não tinha, ninguém me falou nada, não li nada a respeito, e, cara, eu gostei muito. Achei engraçado o filme, ri muito, assim, achei que é uma sátira muito original, sabe, sobre o mercado editorial e sobre também certas expectativas aí sobre narrativas... que tem, assim, uma temática racial, enfim, achei muito interessante mesmo, engraçado, dispenso, assim, a coisa do melodrama, acho que o filme carrega um pouco, assim, nas questões familiares, assim, bem melodramáticas, eu acho que se precisava tanto, claro que é uma adaptação do livro, né, enfim. Mas, cara, no saldo geral, eu gostei muito. O roteiro original, eu não vou saber falar, né, porque foi na Anatomia de uma Queda, mas, cara, eu gostei muito do Zona de Interesse, que eu sei que você não viu ainda. Achei muito bom. É o tipo de filme que você já espera o que é, na verdade. Você já sabia, antes de ver, você já sabe o que vai ser, né? Vai ser esse filme que vai falar da banalidade do mal, que vai tratar ali o extermínio, um extermínio étnico ali, como se não fosse nada demais, né? Ao fundo de uma família lidando com questões rotineiras, né? Questões banais e com o campo de concentração atrás, como se fosse uma trivialidade, né? Enfim. A gente já esperava isso, mas não é porque a gente já espera que seja isso que diminui, né, o impacto da experiência, né? Eu acho que funciona super, assim, sabe? Eu acho que é uma, é uma escolha de tom muito acertada, uma escolha conceitual muito acertada, assim, na minha visão, sabe? Eu acho que é um roteiro muito interessante, assim. Essa coisa da. Enfim, acho que você sabe um pouco, né? Essa coisa
Sim.
do. Porra, dessa família, dessa dona de casa que mora na casa dos sonhos dela, né? O jardim, o paraíso, que ela não quer sair de lá por nada, que acontece de ser vizinho de Auschwitz, né? Tá todo mundo sendo morto ali, mas isso não importa tanto, né? Então, esse contraste, enfim, tudo isso é muito interessante, sabe? A forma como é filmada, enfim. Me impressionou bastante, cara. Que filme te chamou a atenção de longa? Teve alguma coisa que te chamou a atenção?
Cara, acho que a gente já falou aqui um pouco, né? Eu fiquei bem triste de Assassinos da Lua e das Flores não ter levado nada.
Bom, né? Gostei muito também.
Eu achei o filme muito
Até pra
bom,
ver em
acho que.
casa. Eu vim em casa e, porra, tem 7 horas de filme, mas, cara, eu não achei que o tempo foi assim.
Quando eu falei da última vez, você ainda não tinha visto, né?
Não, eu acho que a gente falou até de Oppenheimer e desse, que são filmes longuíssimos. Oppenheimer, eu confesso que eu até assisti meio piloto automático em casa, assim. Eu acho que eu não mergulhei, assim, vai, digamos assim, no que um filme tem a oferecer. Mas no Assassinos eu consegui ter uma. É realmente assim, uma experiência legal assistindo em casa.
Eu acho que é um filme bem do Scorsese, eu acho que é um dos bons filmes do Scorsese, assim, ele bem de forma, assim, por exemplo, acho que o Irlandês é um que foi muito arrastado e
Eu
muito
também achei um pouquinho
cansativo,
legal
e eu tinha
também, mas um
medo.
pouco arrastado.
Mas eu tinha medo de acontecer isso de novo, porque assim, o Scorsese sempre é legal. Esse eu achei muito bom, muito legal. Queria que tivesse ganho alguma coisa, não ganhou. Eu entendo a vitória do Oppenheimer, a gente já conversou bastante, acho, também sobre o Oppenheimer, que eu já falei bastante. Acho que ele tem
Eu não
várias
tinha visto ainda.
questões, acho que ele tem várias questões, acho que ele tem uma questão de discurso, assim, que ela beira o problemático, acho que ela, numa primeira camada, quer parecer uma crítica e autoanálise americana, mas na verdade é mais uma propaganda. Parece que o Oppenheimer tinha que fazer aquilo mesmo, e tinha um outro general ali que era bonzinho, e tudo era culpa do general que era mal. Então, assim, acho que ele é um pouco maniqueísta no lugar que ele se finge ser, mas é um filmaço tecnicamente. Ele tem uma engenharia narrativa interessante, entendo ganhar. No mais, assim, eu confesso que eu acho que é meio blé. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que tem muitos filmes bons, mas a premiação em si eu acho meio. Então, eu estou muito curioso para ver alguns
Você
filmes
viu
do
Vidas
Oscar.
Passadas?
Ainda não vi.
Achei bom também.
Cara, assim, que é ótimo. E acho que se tem uma coisa legal desse Oscar, eu acho que. E já vem um tempinho isso. É um pouco dessa internacionalização, né? De Hollywood, assim, eu acho que talvez alguns dos filmes mais interessantes aí que eu tô curioso para ver não são necessariamente os blockbusters americanos. Acho que Vidas Passadas, a animação também que ganhou do Estúdio Ghibli, que eu ainda não vi também, mas adoro as outras animações, então já tava meio que torcendo um pouco. Acho que, pô, Anatomia da Queda, que eu não vi, mas dizem que é incrível, acho que é interessante também. Eu acho que antigamente tinha-se essa impressão de que só Hollywood fazia filme bom. Para quem era essa pessoa que ficava muito fechada ao circuito de premiações, principalmente ao Oscar. E só o fato dele ser um pouquinho mais internacional me deixou um pouco menos irritado, não é bem a palavra, mas um pouco menos blé com tudo, sabe? Eu achei um Oscar, talvez, nas indicações olhando, mais interessante, que me gerou um pouco mais de curiosidade, ainda não o suficiente para eu querer assistir
Claro,
tudo,
claro.
mas que me gerou mais curiosidade que em outros anos.
Eu também achei.
Mesmo,
Eu
sei
achei o
lá, com
nível
vitórias de
melhor.
Parasita, com, sei
Sim.
lá, algumas outras coisas, me deixou mais interessado. Acho que, pô, a gente tem uma safra de filmes, dos que eu vi ótimos e dos que eu não vi me parecem ser incríveis, e eu estou muito a fim de ver.
Eu achei o nível, essa safra, melhor do que do ano passado, por exemplo. Nos últimos 2 anos, talvez, em geral, assim. O que é bom. Mas é isso. Temos algumas lacunas a preencher ainda, né? Os dois. A gente pode voltar para conversar sobre essas lacunas
Eu tenho uma
preenchidas.
indicação sobre Oscar. O Ventre da Baleia, da Letizia
Tema
Pitsako,
especial, né?
tá ótimo. Ela disseca os filmes. Eu, em determinado momento, inclusive, parei, porque ela estava dando muito spoiler do meio para o final de alguns filmes que eu queria ver. Mas é um excelente episódio, porque ela vai bem profundamente. Ela fez essas maratonas. Então, a gente aqui discutiu sobre coisas É, meio diferentes aqui
É,
na
uma hora
conversa.
falando
Se
sobre isso.
você quiser mesmo ver
S.
uma análise sobre a
Pode gente
Anabela
graúda
Queda,
fazer curta?
vá lá no ventre da baleia, fica essa indicação.
Mas, olha, então tá. Então, porra, que bom, né, bater esse papo, né, Felipe Cordeiro? Agora vamos
Quanto
falar.
tempo, né?
Vamos falar da nossa super convidada de hoje, que foi um prazer falar com ela, viu, Felipe? A gente tinha. Tava para marcar esse papo há muito tempo. Na verdade, ela foi, inclusive, participante de uma da mesa que a gente fez no Frapa, né? A última mesa que a gente fez no ano passado. E foi uma alegria ter ela lá com a gente, super divertida, sempre colaborando aí muito bem, né, com o papo, enfim. Então foi
Deu
ótimo, tudo que a gente
show
já
no
esperava.
Frapa.
Deu um show no Frapa e deu um show no papo que teve com a gente aqui, que vocês vão escutar agora. A gente conversou com a Natália Cruz. Natália Cruz, ela participou da sala de roteiro do Porta dos Fundos, foi também atriz em alguns vídeos do canal, foi roteirista da primeira temporada da série Rens Guerritz, também atuou ali no desenvolvimento da série Pablo e Luizão, da Globo, enfim, fez aí vários projetos legais, especialmente na comédia, né? A Natália acho que é uma pessoa mais da comédia mesmo, mas com experiências aí em outros gêneros, enfim. Mas acabou sendo um papo mais de comédia, né? Por que não? E, enfim, abordamos aí alguns dos principais trabalhos que ela escreveu, falamos de sala de roteiro, falamos aí da trajetória dela, que é muito única também, né? Como atriz, como roteirista, né? Enfim, foi um papo, porra, foi incrível.
Foi bom demais, vamos ouvir.
Natália Cruz, seja muito bem-vinda ao primeiro tratamento. A gente queria há muito tempo falar contigo. A última vez que a gente se encontrou foi no Frapa, né? Que a gente teve uma mesa super legal, super divertida. Enfim, seja bem-vinda, Natália.
Muito obrigada, Bruno, Felipe, muito bom estar aqui com vocês. De verdade, eu acho vocês assim, inteligentésimos. Eu fico muito nervosa quando tem que fazer uma. Aconteceu no
Filipe
Frapa, tá
especial,
chamando
né?
muito
Inteligente
aqui.
mesmo, né?
Aí eu fico assim, ah, meu Deus, o que que eles perguntam? Então eu vou dar umas enroladas máximas nas respostas que eu puder responder para tirar o tempo de vocês ficarem aí vagando por perguntas
Eu acho uma boa estratégia.
realmente referências do nosso mercado para mim, de verdade.
Poxa, ó. Nossa, pô, obrigado aí pelas palavras. A gente é super fã. E, ó, vamos conversar. Assim, não tem nada demais, tá? Esse papo aqui é para falar de você. É o seu momento aqui, terapia, tá? Mas, ó, vamos falar do comecinho da sua carreira para começar o papo, pode ser? Você é atriz, você é roteirista, então, assim. Eu sempre com esse perfil assim de convidado, dei uma pesquisada um pouco também, né, no seu histórico e tal, profissional, mas eu sempre com esse tipo de perfil me pergunto assim, o que que veio antes, sabe? E o que que você queria ser antes, assim? Qual era o caminho, o plano inicial, vai? Ou teve uma coisa de, ah, eu vou escrever para eu vou ser atriz para poder escrever e para poder ganhar meu espaço? Qual era o seu raciocínio? O que que você tinha como plano de carreira no começo da sua carreira?
Bom, eu acho que essa carreira ela começou a nascer já na escolha. Assim, eu sempre quis ser atriz, mas eu não sei muito diferenciar se era aquela coisa de apresentadora, modelo, atriz que as crianças tendem a querer ser numa idade, ou se já era mesmo esse chamado artístico que dizem. Então, durante o ensino médio todo, eu fiz esse. Os cursos de teatro, me interessei muito, assistia, e as minhas brincadeiras eram muito roteirizadas, tinham as brincadeiras que tinham até vinheta de abertura, de fazer músicas, era uma questão muito presente. E aí, quando foi para escolher esse curso superior, eu não consegui bancar artes cênicas, eu até tentei sair aqui o um movimento aqui em casa, e meus pais não apoiaram muito, e aí eu também não consegui bancar e fui para a nossa famigerada comunicação social, né? Que é aqui na
Eita,
UNB.
Lelê.
Aqui na
Todo mundo caiu
UNB.
nessa, né? Nessa
Bom,
armadilha.
nós três.
A nossa história é muito parecida. E aí é uma questão de, né? A universidade geralmente de comunicação tem jornalismo, publicidade, audiovisual, ou cinema, não sei como é que chama. E aí eu entrei para jornalismo, no quarto semestre falei misericórdia, fui para publicidade. E eu acho que se eu tivesse mais um tempinho, eu teria mudado para o audiovisual. Assim, está cada vez mais perto mesmo desse universo. Então, o contato com o roteiro, né, com o audiovisual ali, foi inicialmente ali na faculdade de comunicação. Depois que eu me formei, e, assim, bem literalmente depois, nesses né, 5 dias, eu fui para o Rio, né? Estou em Brasília agora, a passeio, mas estou em Brasília, e eu fui morar no Rio para correr atrás dessa formação de atriz, então fui para o tablado, e jamais me ocorreu essa questão de roteiro.
Mas era humor a pegada, como atriz?
Sempre foi, mas eu acho que era uma questão de... Depois que eu comecei a estudar, eu achei interessante essa coisa de não ser só comediante, mas de interpretar e de pegar essa arte cênica toda. Mas no começo era uma defesa que eu conseguia, eu me saía super bem, né? Daquela coisinha de não ser a bonitinha e de ser meio rejeitadinha, então o humor me ajudava muito. Aí fui fazer o tablado, e aí no tablado começou essas primeiras coisas, assim, queria me inscrever no festival de sketch, na mostra de sketch do tablado. Aí nunca tive uma galera, uma trupe, não sei o quê, então sempre tinha que ser essa iniciativa de eu escrever para mim. E aí lá começou um pouco a ensaiar esse movimento de autoescrita, mas foi quando eu voltei para Brasília. Aí tá, me formei lá como atriz, não consegui trampo nenhum, trabalhei numa produtora de cinema aí no Rio. E quando eu voltei para Brasília, falei, chega palhaçada, vamos pagar boleto, para de querer viver de arte. Mas a gente não consegue. Vocês devem ter tido alguns movimentos desses também. Tipo assim, não, deixa eu ser uma adulta. E aí eu comecei a escrever muito para mim. Trabalhava como marketing mesmo aqui em Brasília, comecei a escrever muito para mim. E aí, mesmo no Porta dos Fundos, que foi meu primeiro crachá como roteirista de sala fixa, assim, ainda dentro do humor, né? Mesmo o Porta dos Fundos, a minha entrada lá foi como atriz, fazendo uma participação num vídeo, e depois de lá eu fiquei na expectativa de me chamarem para fazer o elenco fixo, e não rolou, mas aí eu mandei alguns textos para o Porchat, mandava uns textos, já que eu consegui o contato deles para o Gregório, e aí eles começaram a me chamar para ser roteirista lá, e foi muito bom, assim, eu tirei de dentro... Esses estudos que eram esporadicamente, eu fazia um curso de roteiro online aqui, outro ali. E aí, lá dentro, eu comecei a ver o quanto isso era possível, assim, quanto essa ferramenta estava muito disponível. E aí, comecei a... Não é aconselhável, eu acho que se eu fosse voltar, eu queria ter feito mais cursos antes dessa primeira job. Caí de lá, abri um negócio de... Roteirista preta de humor, venha fazer. Eu fui fazer Rensga, tipo assim, achando o pessoal completamente louco de estar me contratando para uma sala grande de roteiro. Gente, o pessoal sem noção. E aí eu fui correndo atrás
dessa formação. Você já escreveu oficialmente, quando você foi para o Rensga, há quanto tempo? Assim, oficialmente?
Eu não tinha 2 anos.
Rápido mesmo, né?
É muito rápido. E assim, eu entrei como, né, tinha Bia Crespa, tinha as grandonas e tinha assim, não era assistente, mas era uma... Vem, Júniazinha. Era tipo assim, uma expectativa. Na verdade, se eu soubesse o que era, eu teria mais medo. Eu fui sem saber, assim, falei, escrever sério? É muita gente? Tá, vamos. E aí... Mas é isso, eu acho que foi uma cartada, como eu digo para os meus amigos, foi uma carta preta, né, que é muito raro de ter. E eu ficava assim, nossa, mas estão me chamando só porque eu sou negra, porque precisam compor a sala agora que é diversa. E as pessoas, Natália, mesmo se fosse por isso, vai, meu filho, tanto de gente que tá, isso aqui é branco, vai, isso aqui. Então foi um momento importante a decisão de topar ir, e foi um momento que eu estudei muito. E eu acho que no Resga foi um momento que eu me apaixonei, assim, de falar, não é? Porque aí respondendo a sua pergunta, eu comecei escrevendo para Natália Atriz, como eu queria escrever as coisas que eu queria fazer, eu queria que as pessoas escrever papéis que eu queria que eu pudesse ocupar. No Porta tinha muito disso, eu escrevia roteiros que a personagem chamava Natália Cruz, não tinha como fugir. Era uma negra de 28 anos, era tipo assim. E aí, quando o Renzo foi esse momento, eu falei, cara, eu gosto muito de fazer isso, assim, escrever para outras pessoas, desconstruir essa embocadura que é minha. Aí foi lá que eu me apaixonei, eu acho, assim, pelo ofício.
Uma duvidazinha nessa timeline. Você começou a atuar no Porta quando você estava no Rio, no tablado ainda.
Não.
Antes de voltar, não?
Não, foi quando eu desisti. Foi quando em Brasília. Aí aqui eu fiz uma participação naquele Que História É Essa, Porchat. Foi? Eu acho que eu fiz a participação no Que História É Essa, Porchat. Aí lá a gente trocou um contato com uma coisa assim. Eu era da plateia. Aí ele foi... E eu mandei vídeos para ele, era muito descarada. Aí ele foi e me chamou para fazer um vídeo. Mas eu já tinha voltado para Brasília. Não foi nessa tablado, não.
Aí você veio para ser a atriz do Porta dos Fundos. Entendi. E aí foi e já foi ficando com ele. Você ficou direto.
Aí eu fiz um vídeo, voltei, fiquei na expectativa daquele vídeo virar outros e outros, aí não vinha convite para mais. E aí eu comecei, em vez de mandar meus vídeos para ele me chamar como atriz, eu comecei a mandar os textos que eu tinha. Aí eu fiz todo um estudo também de linguagem de porta, assistia quase todos os vídeos e tinha as ideias, então eu colocar naquele formatinho e mandei. Aí, porque eu fiquei sabendo, a produtora falou, Natália, a gente sempre precisa muito de roteirista no Corta. Tipo assim, atriz, vem no roteiro que você consegue entrar. E aí foi isso que eu fiz.
Cara, muito maneiro. E aí, também, continuando na sua resposta, no Rensga também tem esse recorte, né, que você é de Goiás. Eu acho que isso também deve ter feito diferença. E aí eu queria saber... Isso que você falou, beleza, eu entrei sem saber o tamanho do desafio. E aí, quando você se deu conta do tamanho do desafio, para onde que você correu? Você falou aí que aí você começou a também, agora também eu já aceitei esse desafio, vou topar e vambora. Foi mais uma coisa de, sei lá, correr atrás de curso, estudar, foi mais... Com a própria sala, com essa sala que, pô, a gente adora a galera da sala, inclusive, já tiveram aqui até algumas pessoas mais de uma vez, inclusive.
Acho que todas, praticamente.
Mas como é que foi? Foi mais que eu acho que isso também é interessante, que eu acho que também acho que todo roteirista, mesmo aquele que sei lá, fez faculdade, foi fazer curso fora, não sei o quê, se encontra em determinado momento. Numa primeira sala, num primeiro desafio, que aí, independentemente de quanto ele acha que está preparado, não sei se o Bruno vai concordar comigo, você olha e fala assim, caraca, mané, agora a parada é mais séria do que eu pensava, eu tenho que resolver isso, e agora eu tenho prazo, e agora ferrou tudo, e eu não sei nada. E como é que foi nesse momento?
Nossa, total, Felipe. Eu não tem como, eu lembro que eu fiz algumas, não fiz cursos completos, mas eu lembro que tinha algumas reuniões que a gente tinha, e o pessoal falava assim, não, porque o setup, tarará, tarará, eram umas palavras que eu falava assim, aham, tá, e aí eu ficava anotando as palavras, e depois eu ia lá, aí às vezes eu via uma explicação básica de um texto, lia um capítulo específico de livro, ou então eu comprava aquela aula específica, então foi uma formação meio... Frankenstein, assim, né? Eu sempre tenho muita dificuldade de indicar cursos inteiros, por não saber mesmo, de não ter essa visão. Eu fiz um roteirário muito bom, tem um... Olha, eu esqueço o nome. Tem um que era só virtual, agora parece que tem um presencial. Enfim, eu tenho essa dificuldade, não me orgulho, mas o tapete vermelho mesmo nessa sala foi... a aula prática que eu chamo com a sala mesmo. A Renata Corrêa foi... uma chefe de sala impecável, foi muito bom a condução, a maestria dela, porque eu acho que eram talentos ali muito... Eram talentos mesmo, sabe? Tinha umas... E a Bia Crespo, ela pegou na minha mão, eu não sei o que, que foi, se foi um... se foi um sonho que foram para ela, faz cuide dessa menina, se é alguma coisa, porque eu lembro que na primeira... As primeiras reuniões era a gente discutindo, tá. E se fulana fosse de Sagitário, de Capricórnio, eu até ficava assim, falei, nossa, então trabalhar isso, que legal, né? As pessoas iam discutindo qual era a história de vida, aí se o pai isso, o pai aquilo. Nos primeiros meses eu ainda dividi um pouco entre porta e lá, e só depois que eu fiquei só lá, foi alguma coisa assim. E aí eram 4 horas de sala por dia, era pandemia, era tudo remoto. E a gente ficava discutindo, falando assim, e se a história dela tivesse isso? Não, mas aí isso é ótimo. Eu falei, cara, é construir uma história mesmo e tal. E a gente passava, tipo assim, 3 dias falando só de uma pessoa. E aí, quando a gente foi cada um pro seu ladinho para escrever mesmo, eu entendi que aquelas discussões, elas estavam só pavimentando, né, aprofundando o personagem, como aquilo facilitava e tal. Mas na famigerada escaleta, que todo mundo foi falando, a Renata sempre falava, não, a gente vai chegar na escaleta, e eu ficava, meu Deus. Porque a escaleta era uma coisa que eu conhecia exclusivamente na teoria, tipo assim, o que é uma escaleta, mas eu nunca tinha feito. No Porta a gente entregava os nossos roteiros no Word, no formatinho assim, sketch, não tem, é o contrário, não tem construção de personagem, começa na ação, começa no riso, não tem esse negócio de... criar o clima para quebrar o clima. Então, foi um universo que se abriu. E nessa divisão de escaleta, Deus quis que eu ficasse, eu fizesse dupla com a Bia Crespo, E aí tiveram as outras duplas, e aí na escaleta foi isso, assim, ela abria. Parecia uma aula. Eu acho que nem um curso presencial eu teria tanto acompanhamento. Então ela ia abrindo, e assim, ela não só comentava do lado do documento quando eu errava, falava assim, Natália, isso aqui não tá construindo a cena, isso aqui tá repetição, assim. Ela também comentava quando eu acertava. Ela falava assim, ah, isso aqui muito bom, porque isso reforça para não parecer que eu acertei sem querer, né? Para ser um acerto consciente da próxima vez. Então, assim, no final da sala eu falo isso para ela sempre que eu tenho oportunidade.
Ela é demais, Cris, né, cara? Ela é... Nossa, a gente é muito fã.
Ela é muito boa fazendo.
Muito generosa também, né? Muito generosa.
Ensinando. É, e ela é rápida. Enfim. Foi uma aula e foi uma série longa, então tinha... Foi muito bom, era muito bom trabalhar. Tanto que depois disso, algumas outras experiências de sala, nunca fui extremamente infeliz, não, nenhuma. Mas eu fiquei com esse sarrafo muito alto, assim, de respeito, de rapidez. A gente, quando o prazo apertava, nunca ficou uma coisa sufocante, porque, enfim, a Bia é muito organizada, também tem isso, né? Então foi ela, assim, principalmente, tem leituras, né... Inclusive, ela também indicava. Mas foi uma sala bem... Uma sala premium roteiro, assim, de aprendizado.
Ô, Natália, vamos falar um pouquinho de gênero, assim, porque você, enfim, você claramente escreveu muita coisa de comédia, né? Que pareceu ser um ponto de partida da sua carreira. Mas você também escreveu, né? Drama, escreveu melodrama, né? Biografia também, né? A gente pode entrar nesse papo depois, né? E aí eu queria entender, tem algum lugar desses onde você se sente... É a comédia ainda a sua área, de sua zona de conforto? Teve algum gênero onde você passou mais dificuldade, por exemplo? E também, assim, que tipo de gênero que você gostaria de escrever também? Tem, sei lá, terror, uma coisa que te encanta? Sei lá, uma ficção científica, ação, vai, por que não? Queria que você falasse um pouquinho do seu olhar, assim, de gênero.
Nossa, muito interessante. Eu acho que eu sim, eu tô na comédia, assim, acho que eu me etiqueto assim, talvez, no mercado, e para mim também, que é o lugar onde... Mas a minha comédia, ela... A minha não, né? Acho que a comédia precisa também desse... Você falou melodrama, e agora tem esse nome que parece Dramin, né? Que é dramédia, o pessoal fala, que eu acho que, na verdade, sempre foi assim, né? Sempre foi um... A gente sempre precisou um pouco desse terreno do drama para fazer a comédia, então... Mas é aí que eu me sinto mais à vontade, aí é que acaba sendo as minhas maiores referências, porque é o que eu mais assisto. É o que eu mais assisto?
Você diz a dramédia, assim, né?
A comédia, a comédia.
A comédia, tá aqui.
Embora seja o maior lugar de cuidado também que eu tenho para aceitar ou não trabalhos, porque se é uma comédia muito, muito diferente da que eu... Não falo nem que acredito, porque parece que desacredita de algum tipo de comédia. Mas daqui eu sei fazer, do que eu gosto. Então aí eu falo, se eu entrar aqui vai ser muito mais difícil sair, né? Porque hoje em dia tem comédias... Eu acho que é uma maneira diferente... E tem motivos diferentes de comédia. Então tem a comédia que é assim, aqui eu vou desligar a mente, eu quero só ficar rindo e arrumar...
Comédias
uma
e comédias.
É.
Mas tem alguma comédia assim onde você gosta mais de escrever, assim...
Eu vou muito, muito por essa parte que não é tão... que ela não é tão literal e não tão rápida. Tem uma ironia e tem uma questão de uma sutileza que é quase um sarcasmo, que é... Eu estou fazendo rindo aqui, mas aqui também eu estou... Ou eu estou chorando aqui, você não está percebendo, ou eu estou fazendo rir para você ficar sem graça. Uma coisa nesse lugar. Eu acho interessantíssimo e eu acho que isso está presente nos filmes mais, assim, de terror, suspense. Eu vejo esse traço muito. Me falta muita referência de trabalhar em gêneros diferentes para falar onde eu tenho muita vontade de fazer. O Anderson Silva, que eu não cheguei a desenvolver a série inteira, né? Que eu fiquei na primeira parte da Bíblia, nas V1 dos capítulos e tal. Foi uma resistência que eu tive quando eu entrei. Eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar aqui... Aí a gente
roteirizava. Por quê, exatamente?
Cena de luta, tinha que roteirizar. Cena de luta. E aí a gente tinha que assistir aquilo, eu assisti muita luta. E eu ficava.
Não era assim o seu universo que você circulava.
Não era. Tá. Não era. E eu ficava tristíssima de ter que ficar fazendo aquilo. Não é possível que eu vou ter que ficar aqui. Só que engraçado, né? E eu ficava assim. Não é minha praia, não, mas tudo bem, você está aqui porque a gente também quer essa força no diálogo, a gente também quer dar uma leveza nessa história, a gente quer essa comédia, nananã. Mas a sala inteira foi muito artística, ela foi muito sensível, não é... Tem pouquíssimas cenas de porradaria, assim, Óbvio que tem que ter para quem, porque muita gente vai assistir a história do Anderson, que é quem assiste a luta e quer, mas não era um desafio roteirizar uma cena de luta. E isso me surpreendeu. Então, acho que eu, por exemplo, hoje você falando de suspense e ação, eu me vejo pouco apta, me vejo assim com poucos recursos. Mas pode ser uma grata surpresa, como foi no Anderson, porque aí você vê assim, não, o que está por trás do gênero é o roteiro. E o roteiro a gente consegue, sabe? A estruturinha funciona ali para basicamente todos os gêneros, assim. Se você tem um compromisso com o personagem, com a história, com a coisa ali, você vai encontrar o seu lugar de prazer, independente do gênero. Então, eu realmente sou muito, muito aberta a qualquer gênero, qualquer projeto que chegue. Eu acho que eu ia me amarrar em fazer um suspense, em pensar dessa forma, que nunca me coloquei nesse lugar de pensar em escrever isso.
E trazer também a sua leveza, né? Para esse tipo de história. Né? Que pode ser justamente, né?
Exatamente. Então, enfim, a comédia é a que eu mais... me identifico e gosto e sou chamada, e também é a que eu mais tenho uma lista imensa para saber se aceito ou não. Porque eu quero fazer um caminho na comédia que seja o meu caminho. Então, tem alguns passos que eu falo, acho que eu não posso dar agora, senão vai ser mais difícil chegar lá onde eu quero. Né? É muito comum ter muita proposta de variedades, que não é hoje um lugar que eu quero estar tanto, né, roteirizando programas de variedades, de humor, que eu até me divirto, é até legal, mas pensar em como, o que, que eu quero ser e criar, e como, em tempo de vida, olhando o horizonte, assim, não é um lugar que eu quero estar, assim. Então, também tenho puxado um pouco o freio de mão para sair dessa dramaturgia, que o convite também é muito, a comédia tem muito isso, né? Você consegue fazê-la fora da dramaturgia, assim, em muitos lugares.
Ô, Natália, tem uma coisa que você falou nessa resposta que ia conversar com uma coisa que eu queria te perguntar. Então, eu vou aproveitar. Também uma coisa que também chega a ser quase uma pergunta recorrente aqui sobre esse seu lado como atriz. Em que você acha que pode ajudar o lado de roteirista? Você falou ali do tablado, e acho que uma coisa que vem em mente sempre, no primeiro momento, que dia até tive que fazer uma defesa de umas roteiristas que eu estava indicando para um trabalho, e uma das coisas que tinha ali como diferencial era ter sido atriz, e uma das defesas que eu coloquei é talvez uma facilidade de pegar embocadura de personagens por ter estado, vamos dizer assim, de certa forma, do outro lado do balcão, recebendo o roteiro e tendo que talvez receber aquela bola quadrada de diálogo e ter que passar com a verdade. E aí eu queria saber se você acha que isso é uma das coisas mesmo, se você acha que talvez... você falou aí de tantas coisas que você foi lidando com desafios, mas que talvez seja a coisa que você, de repente, dominasse mais do que roteiristas que não tiveram experiências com atuação. E quais são as outras coisas também? Inclusive, você pode discordar que seja o diálogo, né? Eu falando aqui, te dando uma resposta, pode você dizer assim, porra nenhuma. Mas assim, o que que talvez também da atuação traga que aí te facilite para sentar e escrever os roteiros?
Olha, eu acho isso uma boa questão mesmo, assim. E eu fico na dúvida se facilita e o quanto facilita. Hoje, assim, eu sei que no começo foi o passaporte, né? Foi a porta que me fez escrever, foi justamente escrever para mim. Então, eu me considero imbatível em escrever para mim. Então, acho que para mim, né, para Natália, atriz, para os projetos que eu tenho como atriz que eu quero fazer, eu falo assim: isso aqui eu tenho que escrever. Não tem aquela coisa de ter uma ideia e querer contratar um roteirista para fazer. Não, isso aí, tipo assim, deixa que eu faço isso aqui. Mas essa facilidade também no começo foi uma dificuldade, porque tudo eu colocava nessa embocadura. Então, mesmo porta, que era sketch, que não era esse trabalho profundo de personagem, eu escrevia piadas num timing de um jeito, com cacos, com não sei o quê, que eu faria. Então, foram várias vezes que eu vi o meu texto, né, que era uma leitura semanal. Então, cada roteirista levava suas propostas, e aí os sócios lá, o Pochá com o Greg, o Tabet, todos eles liam, sem falar de quem era, depois da discussão. Esse tá bom, não tá? Melhora? Aprova, reprova? Só depois, então, a gente falava quem era o autor. Então, vi vários textos meus agonizando e morrendo nesse momento, porque era terrível. Eu colocava na minha cabeça, eu falava assim, mas não tá lendo direito, né? A gente fala assim, mas não tá falando, não era assim que era para falar. Mas isso também foi bom para eu entender, para ganhar força no roteiro, né? No roteiro escrito, que a minha força era eu fazendo. Então, quando eu pegava para ler os meus textos lá na mesa, geralmente eles cresciam e falavam, ah, ficou legal e tal. Mas aí, quando não era eu, e na maioria, eu não escrevia para mim, eu escrevia para as atrizes do Porter, né? A Evelyn, para a Noêmia, para a Tati. Então, isso me provocou essa escrita que não é para si, que é uma escrita para o outro, que esse outro também você não sabe quem é. Muitas vezes você escreve a série, tem que focar na personagem, não pode pegar e se apoiar nos recursos que tal ator ou tal atriz tem. Então, foi uma dificuldade no começo que fez essa. A força, né? Eu acho que o texto ganhou corpo com essa primeira dificuldade que eu tive. Agora, sobre ser as duas coisas, se isso me ajuda hoje, eu sinto mais falta de ter uma visão de direção na hora que eu estou escrevendo do que a atriz. Assim. Eu não sei se é porque a atriz e a roteirista já são uma e eu não sei diferenciar o que é que, mas eu sinto muita falta, eu sou muito analfabeta de direção, muito, muito, assim, fico pensando assim, gente, é constrangedor, é uma coisa que você não precisa querer dirigir, mas é um olhar que eu vejo que alguns colegas atores, alguns colegas roteiristas têm.
Mas você pode dar algum exemplo, assim, tipo, você sente, assim, que te falta, assim, dessa visão de direção na hora que você vai escrever uma cena, é uma coisa visual, é uma coisa de tom, o que você acha?
É visual, é imaginar a cena acontecendo. Agora eu tô levantando uma peça para mim, né? E eu tô escrevendo para mim, e eu fico assim, fica uma sequência de textos, e eu tô trocando muito com a Dani Ocampo, que talvez dirija ou não, que eu também não vou colocar aqui, que aí eu coloco, já coloco esse emprego nela, coitada, depois não dá nem como ela fugir. Mas como eu sou dependente desse olhar de direção, que eu não sei como uma cena se conecta. É assim, uma visão geral de um produto, sabe? Não é tanto de tom, é de sequência, é de como é que você vai contar essa história, o fio, que o roteirista tem também, né? Mas não sei, eu sinto que como se eu tivesse um ponto cego grande ali. E é uma coisa que eu estava querendo, tenho sérios planos de trabalhar. Não para ser uma diretora, assim, não é algo que hoje eu queira, mas eu preciso estimular esse olhar, que eu acho que ele me falta. Agora, sobre a atriz, eu acho que interpretando, ser roteirista me ajuda. A atriz ganha mais sendo roteirista do que a roteirista ganha tendo a parcela dela atriz, sabe? Eu acho. Não sei, mas eu adorei, Felipe. Vou ficar pensando, depois eu te mando um texto.
E o que você prefere hoje em dia, assim? Tipo, você, né, pelo que você, assim, sempre foi atriz, né, desde o começo da sua trajetória, e você conquistou, né, toda a musculatura como roteirista. Se você tivesse, fosse forçado a escolher, ó, escolher uma, um chapéu só, onde você acha que é, que chapéu é esse?
Nossa, eu ia sofrer muito porque eu ia ter que fazer só o texto dos outros, né? Mas eu acho que eu ia escolher o chapéu de atriz porque eu não usei esse chapéu plenamente ainda. O mercado hoje não me vê assim, né? A grana que eu ganho é como roteirista. Eu sou reconhecida e chamada como roteirista. É esse o espaço que o mercado do audiovisual me abriu. Aí tem uma ponta ou outra, tem o trabalho no Instagram que é grande que traz repercussão, mas é um trabalho que não é monetizado. Agora eu falei, ah, deixa eu encarar essa coisa de influencer. Me chama assim que eu vou aceitar. E aí talvez isso me dê algum dinheiro que não, né, ainda não comecei oficialmente esse caminho de publi, mas estou aberta a isso. Agora, talvez isso dê algum dinheiro, mas hoje eu sou, o meu chapéu é de roteirista, assim, e eu gosto muito. Mas se fosse assim, ah, se eu tivesse que ser obrigada, eu ia escolher a atriz só para experimentar isso também. Mas ia me doer demais. Talvez eu ia desistir. Mas eu ia escolher para poder viver um pouco disso, assim, dessa rotina. Porque a rotina como roteirista eu já conheci um pouco, né? E a rotina como atriz, não.
Agora, eu tinha até uma outra pergunta que eu ia fazer, mas essa sua pergunta levantou para uma que eu estava na dúvida aqui, se eu ia fazer ou não. E aí, você pode me falar se você não quiser falar sobre o
Lá
assunto, a gente
vem.
cortar depois. Mas você é uma roteirista que está vestindo esse chapéu de influencer e atriz, etc., que passou por uma situação que é difícil outros roteiristas passarem, que é brigar com uma torcida do BBB.
Meu Deus, sim.
Olha só,
E
ninguém
por
esperava
conta
por
do
essa.
seu trabalho. E aí eu, sei lá, talvez seja um momento que a gente foge até um pouquinho
Cara,
desse
desculpa, eu tô
daí,
meio
então eu vou
por
tentar
fora, desculpa.
trazer.
Pior que eu tô meio por fora dessa. Com quem? Torcida de
Eu vou
quem?
te
Fala, não posso.
apresentar a Amanda, a
Ah, cara.
vencedora do
Nossa.
BBB.
Nada mais.
É compreensível. Vai lá, dá um contexto aí.
E rolou vídeo
Olha.
no carro. E aí eu queria saber porque, tipo, por coisas que. Ali eu acho que você, além de estar escrevendo naquela época para o Paulo, estava fazendo uma espécie de reacts, algumas coisas assim, que eram, pelo que eu noto, acho que roteirizados, né? E aí, como é que essa, de repente, está num turbilhão que é muito louco? Que a gente de vez em
Nossa.
quando conversa com roteiristas aqui sobre crítica. E a gente fala, ah, como é que você lidar com crítica, não sei o que, não sei o que. Como é que deve ser lidar com uma máfia digital de uma torcida de BBB?
Gente, que loucura! Porque assim é uma proporção realmente. Quando a gente entra, as pessoas falam, é uma proporção imensa. E eu pensei muito antes de entrar, uma porque eu não tinha planos de naquele ano assistir Big Brother, eu já vinha de não assistir há alguns anos. E eu não tinha esse plano. O Joaquim estava com 10 meses, meu filho, muito novinho. E a ideia era levar para a creche só depois de um ano e tal. Só que aí eu fiquei tentada, um por ser o Paulo, e porque eu gosto muito de trabalhar com ele. E essa questão dessa munheca, assim, de escrever um. Se hoje eu falo que eu não quero tanto por esse caminho de escrever programa, de variedade, né? É porque eu experimentei um pouco isso. Então, de entender também, te dar uma força de escrita, de rapidez, de agilidade, falei, tá, vou. Então, vi tudo isso depois, e eu estava me saindo tão bem, porque estava quase acabando, estava na reta final. E eu só sei que estava aquela coisa, aquela loucura, obviamente que internamente eu tinha todas as minhas preferências. Que eu não fazia questão de esconder, mas eu não também não declarava. Só que a máfia é tão grande que em um bendito jantar que a gente foi de quase encerramento com do senhor Little Boni na churrascaria, e a gente resolveu e tiramos uma foto, a equipe de conteúdo, de humor, e estava lá o Paulo, a Dani Calabresa, nanã. E o Paulo, às vezes, né, o quadro dele era um lugar mais de licença para a gente falar as coisas que, meu Deus, Paulo está falando isso na Globo, no Bíblia, e a gente falava que.
Bombou, né? Bombou muito, padre.
Bombou muito, e ele fazia assim, da mesma forma que ele fazia com a Amanda, ele fazia com absolutamente todos. E ele, no caso, nós, né? Porque a gente escrevia isso junto. Só que a gente sabia, ai, uma piada, essa torcida vai encher o saco. Mas também não pode calar a gente, porque todas, né? A gente implicava com todos, mas não tinha a torcida do César Black para e contra. E sempre dava um probleminha, mas a vida que seguia. O hate ficava para ele, o Paulo tem todo um corpo para lidar com isso, que eu falei, beleza, nunca respingava. Até que um dia essa famigerada foto ele postou no Twitter dele, e as pessoas começaram a seguir, né? Porque ele ganhou o hater da torcida da Amanda, eles começaram a seguir e falaram assim: ah, essa roteirista. Foram todos. Só que as pessoas lá, elas eram um pouco mais espertas, elas ficavam caladinhas. Eu não tuitava nada contra ou a favor ninguém, só que eu curtia alguns tweets. Aí eles iam aquela abinha que tem ações recentes do Twitter. Aí foram umas que eu curti algumas coisas de Fred Nicásio e tal. Aí foram no meu Instagram, abriram quem ela segue. Aí eu segui Fred Nicásio, e não segue a Amanda. Esse é o que eles tinham contra mim, que eu não seguia a Amanda. E que eram pouquíssimas coisas, era bem pouquinha, mas já era o suficiente para acordar com uma caixa cheia de coisas e as pessoas. E elas derrubam a gente
Mas
num
qual o
lugar.
nível de coisa assim que chegou assim?
Era um
Tipo,
lugar delas, tipo
mensagem.
assim, nossa,
Ameaça
você
assim
não.
não, né? Ah, tá.
Não,
Isso.
mas era tipo assim,
Ah,
nossa,
tá.
você não é nada e você vai seguir sendo nada, que burra. Ia nos lugares lá atrás, falava assim, nossa, que engraçado, olha que. Assim, ia na autoestima. E aí tinha algumas coisas, teve uns dois, três de racismo no direct, que eu pensei assim, ah, vale esse processo? Eu ainda pensei mesmo. E é sempre uma escolha tão difícil, né? Você fala assim, ah, eu vou me calar e fazer isso permanecer, ou vou me dispor ainda mais com isso, e ser revitimizada, porque aí gente que vem falar, ah, tá exagerando, ela... Enfim, teve uns racistas mais declarados, falando da cor, de macaca, essas coisas, que sempre tem, que eles gostam, mas eu acho que nem é isso que identificou a torcida da Amanda. Porque eu também não queria correr o risco de falar assim, olha, essa torcida é assim, porque eu sei que são outsiders, assim, tal. Aí, foi muito difícil, aí eu fiquei com medo, eu lembro que eu falava pro Paulo, assim, eu falei, olha, se meu leite secar, que eu tava amamentando ainda, se meu leite secar. E aí ele fez, aí tava a coisa, tava abrandando. Aí Paulo Vieira fez um tweet falando e colocando a boca no trombone, falando que o nome disso era racismo, falando que era o meu primeiro trabalho depois de ser mãe, nananã, e pedindo respeito. Aí a coisa cresceu de novo. Eu lembro que eu fiquei um pouco com raiva dele. Falei, Paulo, o que você fez? Você estava passando. Mas eu acho que foi importante aquilo para mim, sabe? Ele sabe o que ele fez, assim, foi importante criar um corpo ali dentro mesmo de seguidores que me protegem, sabe? Porque tem coisas que chegam que eu nem... Aí as pessoas mesmo já respondem e... E foi difícil. Agora, passando, Felipe, do que... Vendo o que aconteceu com outros colegas e nesse Big Brother também, eu acho que foi muito fichinha o que eu peguei. O que eu peguei foi assustador, assim, porque eu não vivia isso, né? Eu só falava pra minha bolha, nananã. Mas a proporção, tipo, o Ed Gama agora tá lá, né? Ele foi, fez uma entrevista com o Rodrigo e as pessoas, nossa, vocês passaram pano. Ele foi muito ameaçado. Ele foi muito ameaçado. As pessoas, elas entram num lugar assim, por que você não deu na cara do Rodriguinho? Como você... Então, é muito louco, assim. É uma coisa que eu me afastei até de consumir, ultimamente. Eu não tô... Óbvio que não tem como mais passar, né? Beleza, eu tenho redes sociais e tudo, mas eu não... Nem conteúdo disso eu faço mais. Não quero chamar essa galera, não, sabe? Fiquei bem gato escaldada mesmo.
Caramba, cara, que loucura, hein? Mas assim, pô, também não quero adicionar mais nada sobre esse assunto, né? Mas que delírio coletivo foi aquele, né? Mas enfim, você pode ir na advogada, né? Recomendo que
você
fique...
Amanhã é você, Bruno.
É, não, imagina me colocar nesse lugar, que sonho, né? Nossa.
Vai ser o primeiro corte do nosso podcast que eu vou fazer e jogar nas redes sociais. Bruno, e aí botar de uma thumb, assim... Bruno Bloch fala sobre Amanda.
Delírio
sabe?
Coletivo.
Delírio coletivo. Que delírio coletivo foi esse?
Por favor, gente. Recorde de views.
Mas, ó, toda a nossa simpatia, nossa, pelo amor de Deus, né? Essa história toda. Mas, ô, Natália, falando, a gente está chegando aqui no final, estou olhando o tempo aqui no final do nosso papo. Mas aqui, umas últimas perguntinhas. Primeiro, uma pergunta que a gente faz sempre aqui, que eu acho que pode ser interessante trazer o seu ponto de vista aqui, né? Sala de roteiro. A gente sabe que não é fácil, né? Para o roteirista, uhum. A sala de roteiro, mais roteirista que está começando numa sala de roteiro, né? Ou que está, sei lá, primeiras experiências, ou entrando num projeto que já está rolando, já a temporada, já, enfim. Eu queria que você desse, assim, uma dica sobre como se comportar numa sala de roteiro, o que fazer e o que não fazer. Qual é um péssimo comportamento e qual é um comportamento ideal na sua visão a partir da sua experiência?
Ai, que lindo, gente. Isso é tudo que a gente quer responder, tem momentos. Não, porque eu acho que cada sala realmente é tudo aquilo. É única, exclusiva, nananã. Então, assim, mesmo várias experiências em salas diferentes, nada te prepara para uma outra sala. É aquela sala que vai te preparar para ela, né? Então, eu acho muito que a gente... Muito, muito que a gente precisa. A gente nova, a gente velha, a gente, qualquer, todas as gentes. Precisa fazer esse exercício da escuta mesmo, de escutar, assim, como é que vai se desenvolver aquilo. Porque até a chefe de sala, ela é uma chefe de sala X numa sala e na outra, que ela precisa empurrar as pessoas para falar mais ou conter aquele que né, fazer aquela coisa da professorinha, aquele que interrompe as divagações e tal. Então, o que eu acho que é um movimento de escuta e um movimento de se... Principalmente no início, porque acho que depois a engrenagem vai. Mas de se despir mesmo de tudo que se sabe. Até mesmo daquelas coisas mais caxias de curso, de formato, de estrutura... Nesse começo, eu acho que é uma vantagem que a gente tem quando você pode se despir um pouquinho para ver as coisas que fluem, para ver, deixa aquele cara, assim, terminar o raciocínio dele. Não, mas aí esse personagem vai estar contradizendo, tá, mas deixa só ele terminar ali. Os momentos que eu mais queria fechar a câmera e às vezes ficar muito puta é esse quebra-clímax, assim, e muitas vezes eles vêm muito ancorados em autores, em teses enormes, que eu acho que elas têm que, sim, servir para ajudar a gente. Agora, se ela está servindo para quebrar, sabe? Principalmente no começo, é claro que se você está com isso tudo definido, você já está na escaleta, você não vai rediscutir cena e personagem, caminho que já foi decidido, mesmo que a sua vontade não tenha sido a que foi acolhida, já está decidido. Então, vamos bolinha para frente. Aí eu acho que realmente chega, não precisa nem ser o chefe de sala, alguém para dar esse... Não, mas aí a gente já decidiu, e para a gente ir também para a toada não parar. Mas eu acho que nesse início... Para quem está chegando, e não para quem está chegando que é novo, mas para quem está chegando numa sala nova, é se despir um pouco de tudo que sabe, de toda a teoria que deu certo, de toda a experiência da sala X e Y, que foi a melhor sala que você teve, que deu certo por conta disso e disso, aquilo, porque cada configuração é muito diferente uma da outra. Então, eu já sofri muito com muita gente boa, boa mesmo, que chamam jurássicos, né? De estrutura e de vigilância, okay? Porque quando você quer dar uma disrupção em alguma coisa, assim, abrir uma bolha, vamos fazer aqui um negócio, é quase... Você está, sabe? O caixão de fulano está se revirando agora, nesse momento. Então, calma, escuta as ideias novas também. Acho que é isso, se despir, sabe? Escuta. Tem uma escuta boa, ativa mesmo de... Porque, às vezes, de tudo que a pessoa falou, ela falou um monte de merda e umas coisinhas assim, sempre salva, e você fala nesses momentos. Mas, de resto, é isso. Gente, vai ser difícil mesmo. Você que tá me ouvindo aí. A gente vai chorar, mas a gente não consegue sair, né? Inclusive, se vocês quiserem também, tá, gente? Eu fiquei curiosa para saber essa dica. Vocês sempre dão essa dica para quem tá começando? Eu queria saber de vocês.
Não, assim. Você fala melhor do que eu sobre isso aí.
Não, assim, a gente fala... Natália, você que é convidada. Mas, ó, a gente fala às vezes, né, a gente gosta de escutar bastante convidados, mas, assim, uma coisa que eu percebi muito nas minhas experiências, principalmente nas primeiras, né, falando mais de sala especificamente, foi como a gente tem que combater a nossa insegurança, né, o tempo todo, né, porque fica aquela vozinha na nossa cabeça falando, olha, você devia participar mais, você devia colaborar mais, você falou pouco, você falou merda, você não está sendo engraçado o suficiente com as suas colaborações na comédia, mais especificamente, né, que é mais a minha praia. Então, assim, você tem essa voz, que a conclusão que eu cheguei, não sei se você concorda comigo, Natália, e o Filipe também, claro, é que chega uma hora que a gente, naturalmente, isso é mais no começo, né, naturalmente a gente vai se sentindo mais à vontade e vai silenciando essa voz. Mas eu acho que chega uma hora que você tem que falar, porra, eu tô fazendo, olha com o que eu tô trabalhando, sabe? Eu tô escrevendo, eu tô contando histórias, então eu tenho que me divertir, sabe? Então você não, por que você tá inseguro pra caralho, você tá toda hora ouvindo essa voz, né? Esquece isso e vai brincar, sabe? Eu acho que essa é uma dica que eu dou, assim, esse é um
raciocínio
que você tem. Nossa, você é tão simples assim. Mas eu acho que ajuda,
é difícil,
sabe?
Mas acho que é isso. Mais no começo, é abrir margem pro que não é bom, às vezes, né? Se você... Aí só vou abrir a boca se for brilhante. É meio se divertindo.
Não, e cada um, né, tem o seu ritmo, tem a sua forma de colaborar, tem o seu processo. Nem todo mundo vai ser igual, né? Essa é a verdade, no ambiente de sala, de roteiro. Mas, assim, você tem que lembrar que você foi colocado ali por uma razão também, né? Porque confiaram em você, porque você, na teoria, é bom, né? Enfim. E você acaba se mostrando com o tempo, se você é dedicado, né, se você está afim de fato, né, de meter a mão na massa. Mas eu acho que é isso, assim, é meio que recuperar um pouco da inocência, assim, sabe? Da coisa de criação e tal. Eu acho que isso me ajuda muito, sabe? Se o Felipe tem alguma dica também.
Minhas experiências de escrita com sala e divisão são um pouco menores. Com menos pessoas, assim, em sala de roteiro, por exemplo, a experiência que eu estou tendo agora, eu entrei numa fase mais final, então mais próximo do autor, longas, então também quase que duplar. Então, assim, uma das coisas que conversa muito com o que vocês falaram, assim, e que eu acho que em todas as experiências que eu tive que foi dando mais certo para mim, foi estabelecer uma relação que às vezes demora um pouquinho, que é um pouco difícil, de segurança num lugar para você conseguir poder falar o que às vezes passa pela sua cabeça para que outra pessoa possa trabalhar nisso. E aí eu acho que para trabalhar essa segurança, para mim, uma coisa que eu notei muito, é podendo abrir mão muito fácil de uma ideia também. Então, você está ali, se sentir, criar talvez uma relação, aí talvez porque eu trabalho também com menores, né? Foi uma coisa que eu trabalhei, de certa forma, ativamente. Então, assim, vou falar uma coisa aqui que passou na minha cabeça agora. É uma ideia meio merda, mas pode ter alguma coisa. Foi uma coisa que eu trouxe, às vezes, um pouco para mim, mas que também me dava uma segurança da pessoa também dizer realmente é uma merda, mas tem isso, ou não, só joga fora, para também quando eu vinha com ideias boas, eu sentia também segurança de outro lado, que a pessoa acreditou na minha ideia, e aí eu não fico precisando brigar muito pelas coisas, sabe? Você vai... E uma outra coisa que eu acho muito, muito importante é o que você falou também, Natália, essa coisa dessa escutativa, e eu acho que, assim, de pelo menos tentar crescer uma ideia que veio. Mesmo que na primeira palavra da ideia venha uma coisa que você deteste, pelo menos você dá uma chance para a ideia que você está recebendo, que eu acho que é como se fosse um jogo ali. Pelo menos você dá uma chance. E aí também, eu acho que também é uma forma de você construir uma relação com as outras pessoas ou com a outra pessoa, do tipo, beleza, entendi aqui uma coisa, porque até a forma de depois você devolver para ela, para também se colocar dizendo que não é uma ideia legal, às vezes, quando você está muito aberto em receber, pensar, voltar, a pessoa também vai entendendo que, assim, você não está sendo só refratário quando você for refratário. E também é isso, assim, as ideias elas vão num crescente. É muito legal quando você até perde a noção de onde surgiu a ideia. Porque aí você vai criando essa relação muito de confiança, que eu acho que é o principal nesse nosso trabalho. Do tipo, eu não vou ficar aqui rebatendo suas ideias, mas eu também vou me sentir seguro de dar as minhas. Eu vou ter segurança quando você me disser não. E eu sei que você também, quando eu der uma ideia mais ou menos, você vai pensar nela e talvez a gente vai crescer. Então, acho que você conseguir chegar nesse lugar, e eu acho que é uma coisa que precisa passar um pouco por todos. Às vezes você trabalha com uma pessoa que é mais difícil, outra que é mais fácil, mas também ativamente é um lugar que talvez seja interessante você procurar, sabe? Eu acho que é nesses dois lugares. É um você talvez perder alguma vergonha de falar algumas coisas, não ter medo de dar algumas ideias ruins, mas também receber e saber jogar esse jogo, porque não adianta também querer a minha ideia só que presta e dos outros não, porque acaba que as pessoas também... Porque é muito fácil, às vezes, a gente dizer que, olha, que eu estou dando uma resposta, não. É muito fácil a gente dizer que uma pessoa é difícil quando a gente não está vendo que a gente está sendo um pouco difícil também, sabe? Eu acho que você desarma também os outros, sabe?
Não, e a proposta, eu amo essa linha menor, de dupla, de longa, gente, eu adoro. Denis Nielsen, me ajuda, eu não sei falar, é Nielsen ou Nielsen, ele sempre fala, é o que você quiser. Mas o Denis é,
ele é ótimo, né?
Ele muito, muito foda também, assim, escola Bia de roteiro de quem me ajudou muito, assim. E um filme que a gente fez, que, enfim, depois ele evaporou e subiu no telhadíssimo, e a gente tem super apego a esse filme, porque ficou muito bom na nossa cabeça, mas, enfim, não vai ser mais produzido. Mas como foi uma escola aquilo ali? Foi mais de um ano, assim, que a gente se reunia sempre nesse jogo. E quando é duas pessoas, ainda é mais difícil, né? Porque não tem tantas cabeças, então você não tem noção, só fica um contra o outro. Ou os dois combinando é porque é bom mesmo, a referência diminui.
Natália, e antes da gente entrar para o nosso blog, eu queria fazer uma pergunta também que já é um clássico aqui, sobre dicas para a galera que está começando, querendo chegar. Eu imagino que você é uma roteirista midiática, não dá para dizer que não, nós roteiristas nos escondemos em cavernas, você é uma pessoa que é uma figura pública, você é uma roteirista que está aí fora, está na chuva. Então, imagino que muita gente venha conversar contigo, venha querer dicas, saber algumas coisas. O que você tem para a galera que está conversando, com a galera que está começando, a galera que está procurando se destacar no mercado, ser escutado, tentar uma sala, tentar, sei lá, uma esquete, alguma coisa? O que você pode falar?
Ah, eu acho que... eu acho que esse clichê de escreva, comece escrevendo, ele é um clichê muito real, porque ele funciona mesmo. Então, eu acho que é muito mais fácil, é óbvio. Procura, primeiro você tem que saber o que você gosta, assim, vai, eu gosto de assistir isso, ah, então quem escreveu isso? Você vai chegando. Roteirista é pouquíssimo badalado, então você vai chegar nele bem fácil, né? Não é mais caso de um diretor ou de um ator. Então você fala assim, ai, gostei muito, sabe aquela coisa que sai da curva? E fala, nossa, esse filme, esse curta, gostei. Aí você vai pegando a ficha técnica ali, vai lá e vê quem roteirizou, vê um... E aí eu acho que é muito mais fácil você chegar numa conversa com essa pessoa, em algum momento, com alguma coisa para mostrar aquela que está atormentando. Gente, não é para você mandar um longa para a pessoa ler, não. Mas é uma coisa assim que, óbvio que as pessoas veem muita coisa, eu não leio e eu não tenho tempo, ou eu falo que vou e esqueço, muita gente deve, enfim. Mas tem algumas coisas que na hora, dependendo do alinhamento astral de tudo, baixo, fala assim, ah, tem um curta aqui, se você puder dar uma olhada. E calha de poder, porque foi assim também que aconteceu, né? Eu fui, eu tava com um monte de coisa, escrevendo um monte de coisa. Eu falei, cara, acho que isso aí eu consigo fazer. E aí fui e mandei lá para a produtora do Porta para tentar assim, olha, acho que essas esquetes aqui eu consigo fazer. E aí elas tinham como analisar e falar, ah, mas é isso, eu acho que você tem que ter o seu lugar de jorrar essas ideias, assim, alimentando constantemente essa escrita sua, o que, que você gosta, quase catarticamente. Tem que saber o que você gosta de não escolher, mas saber, assim, ai, isso aqui eu gosto por conta disso, se você achar essas pessoas. E curso, né? Curso, leitura, eu acho que tem que ouvir muito o podcast Primeiro Tratamento, tá, gente? Porque eu falei da publi, ela já tá acontecendo aqui. Mentira, não é não, mas é de verdade. Assim, escolher o que ouvir, quem ouvir. Os meninos, eles realmente são referências muito, muito fortes, assim, eles falam que não estão na chuva. Porque eu acho mais chique também, sabe? Quem é assim como eles, quem não precisa estar ali performando para o mundo. Então, eles não estão na chuva. Mas eles, internamente, no nosso mercadinho, eles são pessoas badaladas, assim, reconhecidas muito. O podcast é um outro nível de podcast quando se fala de roteiro. Então, eu acho que escolher quem você está ouvindo, quem você está lendo, quem você está assistindo, e a oportunidade ela vai muito nessa via, né? Eu falo de tentar oportunidade diretamente com a pessoa mostrando algum material quando você não tem condições financeiras de pagar um curso, às vezes, porque no curso esse network já acontece, né? Você já está ali com outras pessoas que estudam isso, você já está com eventualmente um diretor que está estudando roteiro, um professor que vai ver sua escrita e vai te indicar para alguma coisa, mas tem gente que está ali nadando sozinha, trabalhando de telemarketing, e aí, enfim, acho que o caminho é mais olhar para dentro, o que faz sentido, escrever, e quando for assediar alguém, não ir no gogó, né? Então, gosto muito de escrever, eu sou seu fã, querido, não, eu acho que tem que ter alguma coisa para mostrar, sabe? Alguma coisa para mostrar. E aí, esses caminhos, tem curso de graça também, virtuais, e tem que ver... Ah, essa curadoria é uma curadoria boa se fazer, né? De ter disponível, assim. Mas é isso, eu acho que é começar escrevendo, e a própria escrita mostra o caminho das coisas. As coisas começam a acontecer. É mágico, gente, é igual no roteiro. A gente escreve e acontece. Incrível, incrível.
Poxa, que ótima resposta. Obrigado, hein, pelas palavras, Natália. Agora, olha, para terminar com chave de ouro, a gente tem nosso tradicional bloco final aqui, tá? A gente faz as mesmas perguntas para todos.
Não vou participar desse.
Dispensa, né?
Não, a minha assessora não falou, isso eu não faço. É.
Ai, um brifou vocês?
Esse é o difícil.
Não, é mole, você vai gostar. Vamos lá, para começar, qual o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, pode ter sido produzido? Pode não ter sido produzido, vale uma sketch, vale uma série, um episódio, um longa, um curta, uma peça, vale qualquer coisa.
Não. Gente, eu vou citar um que eu sempre volto e assisto e gosto. É um que chama... É uma sketch, vou colocar uma sketch. Passaram várias coisas na minha cabeça, mas as outras são tão colaborativas que eu acho que ia ficar assim, você escreveu o episódio 7, sabe? Então, eu acho que a sketch do Porto que chama Não Mente... que é uma mendiga, falando com o João Vicente, aquilo ali foi muito importante para mim, assim, por várias questões. Foi a primeira sketch que eu aprovei lá, e aí, 2 dias depois, eu estava gravando, porque eu li o roteiro, eles me chamaram para gravar, e foi uma realização, e o resultado, eu gosto muito daquela... É a história de uma moradora de rua que vai pedir, E aí o cara vai, fala que não tem, depois ele tem dinheiro, tava mentindo, e ela fica afrontando, aí no final ele vai dar um dinheiro, uma comida pra ela, fala assim, não, não como pesto, me dá esse cardápio, deixa eu... Sabe, eu acho uma super versão assim, acho que esse eu gosto, pronto, escolhi. Nossa, foi fácil, pronto, acabou. Beijo.
E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido também, tá? Pra facilitar qualquer coisa.
Gente, tem uns muito ruins, tem uns muito ruins. Mas fatalmente foi uma sketch também. Teve uma que eu acho que o Antônio Tavares até falou assim. Acho que foi uma das piores coisas que a gente já leu aqui no Ai, meu Deus, eu lembro dessa dor. Mas é porque eu acho que ele falou isso quando ele sabia que... Se ele falasse na primeira reunião, eu nunca mais voltaria, né? Mas eu já tinha... foi uma. Tem duas, mas eu não lembro muito dessa primeira. A que eu tô lembrando mais agora é uma que tem um vídeo produzido no Porta, que chama Nota de Repúdio, que é, na época do George Floyd, né, eu me senti nessa obrigação, me senti mesmo, a obrigação mesmo de falar alguma coisa com o canhão que eu tinha em mãos ali, e o Nota de Repúdio saiu, esse vídeo viralizou, foi ótimo, só que a primeira versão dele, porque depois que eu mandei a primeira versão, veio eu, entrou o Fábio, o João Vicente, o próprio, eram quatro autores ali, para sair aquilo que saiu, mas a primeira versão eu mandei, gente... Era um horror, era uma coisa quase sádica, porque eu fazia piada. Sabe quando você tenta fazer uma ironia com uma coisa que é muito real? Tipo assim, sabe? Não era isso, óbvio, mas era como você chamar um preto de macaco fingindo que você tá brincando, sendo que isso acontece muito na vida real. É tipo assim, gente, isso não é engraçado, isso é só sádico. Então, depois da primeira leitura, tinha sangue, assim, era horrível. Foi horrível, foi constrangedor. Acho que vai ser difícil bater aquilo, assim. Foi uma coisa completamente dramática, sem graça, sádica.
Não, faz parte, né? Não tem como não. São as coisas que a gente escreve, né? De vez em quando, não tem jeito.
E, Natália, o que que você viu? Aí pode ser qualquer formato, pode ser nacional, pode ser estrangeiro, pode ser sketch, pode ser série, longa, qualquer coisa que quando terminou você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
Nossa, já tive essas sensações algumas vezes. Tem uma sensação que eu queria ter escrito isso, que é, tipo, isso aí eu dou conta. E tem uma coisa que eu queria ter escrito, tipo, eu nunca escreveria. Sabe? Percebe a diferença? Eu queria ter essa inteligência, queria pensar o mundo, ver o mundo desse jeito para escrever isso. E tem uma assim, isso daqui passou no fio que corre aqui dentro. Eu tenho certeza que quando eu desligar, eu vou lembrar desse exemplo de isso aqui era uma coisa que eu queria ter feito, eu faria. Não tô lembrando agora. Agora, eu lembro dessa sensação muito nova de quando acabou o Alta Compadecida. Mas eu acho que não foi quando eu assisti o filme. Foi quando eu li a peça dele, naquele teatrinho. Assim, meu Deus, eu queria conseguir escrever assim. E as histórias e o Chicó, aqueles personagens, eu fiquei muito fascinada durante muito tempo. Eu lembro que era um programa de tarde, assim, eu chegava, almoçava da escola, almoçava, comia leite condensado e ia ler. Aí eu fazia um sotaque, eu fazia tudo, era tipo um livro da tarde, ler a peça inteira. Então, acho que fiquei vários anos nessa, de uma lembrança viva, de queria ter escrito isso.
Cara, Mariana, que excelente resposta, é diferente.
Eu acho que nem sei, né? Será que um dia essa resposta vai ficar errada, Ariano? Não, né?
Não, eu tô pensando... acho que
não. É porque eu pensei agora que o Ariano... Eu ia falar, eu ia enveredar aqui, né? Com o Ariano, ele retratou o Nordeste de um jeito... E aí a gente fala assim, hoje a gente já tá querendo sair desse retrato, né? Tipo assim, é mais do que isso.
Ah, mas
né?
Precisava de um jeito, precisava. É uma coisa de não virar só uma chave só, mas você precisa da chave para depois você virar ela, né?
Isso. Não, então é isso, Ariano, acho surreal.
E para encerrar, Natália, tem algum projeto seu, pessoal, que tá no topo da sua lista, que você quer muito fazer algum dia, fica à vontade para falar o quanto você quiser, pode falar de forma mais vaga, mais superficial.
Olha, tem essa peça, realmente, a peça que eu tô fazendo, escrevendo para mim, que é uma peça que vai trazer, sim, esse personagem da terapeuta, que eu fiquei pensando, será que eu vou ficar essa personagem, essa atriz de um personagem só? Mas aí eu entendi que tem como passar todos os assuntos que eu acho importantes no mundo. Na fala dela, né? Porque muitas vezes ela tá ali falando para a paciente dela, mas é muito escancarado que ela tá falando sobre si, é muito escancarado que é uma autobiografia, É um desespero de quem quer ajudar muito, mas não consegue se ajudar. Então, dá para passar todos os temas, assim. Eu estou tendo até dificuldade de quais eu vou selecionar, porque não dá para falar de tudo, que eu acho que é importante. Mas até, assim, raci, dá para falar de tudo. Na voz daquela mulher que ela está querendo ajudar, mas ela também está abanada. Então, essa está no topo. Eu queria muito terminar e conseguir alguma pauta até o final desse ano. Mas como está o melhor trabalho do mundo, quando eu sento para escrever, isso é o momento que eu estou sendo mais feliz ultimamente, então ele não está nem com esse prazo. Está o melhor trabalho do mundo mesmo, tem nem prazo, gente. Então é isso. Isso está no topo. A peça... Também não vou dar muita volta e querer inventar uma coisa. Então a peça provavelmente vai se chamar Cristiane mesmo. E é isso. E no mais, é vendo onde é que o vento vai soprar. Tem alguns projetos de roteiro, de dramaturgia aqui. Borrifaram no ar, eu animei muito, mas enfim, não é nada que esteja engatilhado ainda. Mas autoral, meu, é isso. É isso, gente.
Natália, boa sorte e, cara, muito obrigado pelo papo. Foi divertido, foi ótimo, muito informativo aí, se arrasa e continue
Gente,
assim, e
adorei.
valeu mesmo.
Pô, foi demais, demais.
Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo, em escute.orelo.audio/primeiro-tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento pela Orelo.
Até a próxima!